Então, gente, o tema da nossa live é 10 dicas para dominar o seu tempo. Para dominar a sua rotina, a sua agenda, enfim, para você ter poder e controle sobre o seu tempo, né? Antes de ir diretamente para as dicas, eu gostaria só de comentar com vocês, assim, algumas pessoas às vezes me perguntam, né? Júlia, mas você sempre foi uma pessoa, assim, extremamente organizada, que, né, sempre se interessou nessa questão de gerenciamento do tempo. Na realidade é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito metódica, eu amo planilhas, eu amo desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu sou, pra vocês terem noção, assim, eu sou uma pessoa que eu anotava gastos diários, assim, eu e meu marido, nós tínhamos esse, falando até da parte de financeira, assim, na época, desde a época que nós éramos namorados. Nós tínhamos por hábito anotar os nossos gastos, né? E gastos, quando eu digo gastos, era assim, comi uma bala, pá. Nossos controles financeiros começaram assim. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de ter um controle das coisas, né? Inclusive, na época das tentativas do Gustavo, quando eu tava tentando engravidar e veio o Gustavo, eu fazia planilhas dos meus ciclos menstruais. Enfim, sempre foi uma pessoa que... isso faz parte um pouco da minha personalidade, né? Eu sou capricorniana, acho que isso diz um pouco também sobre mim. Então, eu gosto disso. Mas não. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que vive na extrema organização. A minha casa não é o primor da organização. Meus guarda-roupas não estão extremamente organizados. Então, assim, eu sempre gostei muito de rotina. Gostei muito de horários. Então, assim, sempre gostei muito disso. Com a chegada do Gu, a gente percebe a importância de uma rotina mais estabelecida e estruturada na vida de uma criança. Com a chegada do Gu já foi a nossa primeira mudança. A partir dali a gente começou a fazer novas mudanças em relação à nossa gestão do tempo. Quando eu falo nossa, é porque é da nossa família, né? Eu, meu marido e meu filho, até então. Com a chegada da Maria Luísa, um ano atrás, praticamente, né? As coisas tiveram que ser mais organizadas, digamos assim, na marra, né? Eu brinco muito assim que ter dois filhos é necessário uma logística empresarial, industrial, né? As coisas precisam funcionar para ninguém ficar sobrecarregado, para não gerar nenhum outro tipo de estresse nesse sentido, assim, né? Então, as coisas funcionam nesse sentido, né? Então, assim, tem horário para as coisas, tem tudo. Então, com a chegada da Maria Luísa, que foi o domínio total, digamos assim, do nosso tempo. E isso começou a trazer muitos benefícios em aspectos que, normalmente, no primeiro ano de um filho, acaba acontecendo. Por exemplo, no primeiro ano de um filho, tanto a mulher quanto o homem, enfim, o casal meio que se afasta um pouco, porque agora precisa se encontrar nessa função de pai e mãe, essa nova função. E isso aconteceu com a gente também, assim, um afastamento, não do casal, mas assim, um afastamento para se encontrar mesmo, né? E como agora, com a chegada da Maria Luísa, aconteceu o contrário, nós nos aproximamos mais, porque ao ter domínio do nosso tempo, nós passamos a ter nesse tempo, nessa organização do nosso tempo, muito mais tempo para nós dois do que às vezes até antes dela nascer. Porque a gente começou a perceber que nós precisávamos nos antecipar, nos antever a isso e colocar ali na nossa agenda, no nosso controle, o momento em que nós fôssemos estar nós dois juntos, por exemplo. É importante também, a gente conseguiu observar que era importante nós colocarmos ali momentos que fossem importantes para nós, cada um como um indivíduo. Então, a gestão do tempo nos trouxe uma liberdade tão grande que a gente, que hoje sim, eu posso dizer que sim, eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu tenho controle total do meu tempo, né? Claro, gente, vamos enlouquecer. Eu sou mãe, tenho duas crianças, lido com imprevistos, mas vamos lá. Hoje, como eu prometi, live rápida, direta e 10 dicas para vocês começarem a aplicar agora e terem controle do seu tempo. Vamos lá? Dica número 1. Reserve pelo menos uma hora do seu domingo, para o seu planejamento semanal. Por que domingo? Porque domingo é o dia, digamos que está começando a semana, né? Então, assim, você já passou pelo final de semana, você já curtiu os seus momentos em família, e aí no domingo você precisa tirar uma hora. Chega para quem quer que seja, para o seu marido, para filhos, e fala, peraí, eu preciso sentar e organizar a minha semana. Nessa organização semanal, você pode fazer, inclusive, cardápio da semana, de alimentação, fazer outras coisas. Mas hoje nós vamos focar na organização de tempo. Depois até a gente pode conversar sobre isso. Então, dica número 1, relembrando para as pessoas que estão entrando agora, tire uma hora do seu domingo para organizar a sua agenda. Por que uma hora? Pode ser que você faça menos tempo, pode ser que você faça mais tempo. Conforme você for fazendo isso mais vezes, inclusive, você vai tendo mais domínio, né? Mas se você não conseguir tirar uma hora, meu amor, pra organizar sua agenda no domingo, a vida tá bem complicada, né? Na realidade, esse é o primeiro passo, é você decidir o que você quer. Se fizer sentido pra vocês, vocês vão colocando um coraçãozinho ali pra gente ver se eu tô falando alguma coisa que tem a ver com o que vocês estão pegando, tá? E tem número 2 dessas. Dica número 2 pra você dominar a sua agenda. Faça uma lista. Isso, na realidade, na hora que você falar, que eu falar que você vai pegar uma hora no seu domingo, é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai sentar e vai listar. E nessa agenda você coloca tudo. Coloque tudo que você vai fazer durante a semana. Principalmente não esqueçam das atividades invisíveis, ok? Então, assim, o que são as atividades invisíveis? Ah, eu preciso estender uma roupa, eu preciso fazer o supermercado, porque toda semana você vai ao supermercado, então o supermercado tem que estar na sua lista de atividades. Às vezes, atividades de nosso dia a dia, sabe, que acabam passando despercebidos. Ah, eu preciso comprar um presente, eu preciso fazer. Enfim, coloque nessa lista todas as coisas que você vai fazer, tudo, ó, desde compromissos até atividades, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, aliás, tá? Então, lista, mas assim, ó, essa lista é praticamente despejar, assim, ó, é uma limpeza mental. Você não precisa se preocupar com nada. Você tem que imaginar assim como se você tivesse 1.000 horas por dia. Eu preciso fazer isso. Coloca tudo, despeja tudo da sua cabeça ali naquela lista, ok? Item número 3. Atribua importância e atividades semelhantes. Você vai olhar para essa sua lista que você fez. Você fez ela completa. Você pega lá uma caneta, isso se você estiver fazendo à mão, né? Mas se você tiver, existem aplicativos excelentes como o Todo, que era o antigo Wunderlist. A gente usava o Wunderlist, depois eu posso citar até os aplicativos para vocês. Mas a gente usa, eu e meu marido, nós usamos o Wunderlist há muitos e muitos anos. E aí agora a Microsoft comprou o Wunderlist e virou o Todo. Então a gente usa o Todo para lista de supermercado, enfim, ok. E aí, você pega a sua lista que você fez, seja no aplicativo ou seja no papel, e marque ali quais são os itens de extrema urgência que você precisa fazer. E ainda uma outra dica, agrupe semelhantes. Atividades semelhantes que você tem que fazer e que você consegue às vezes fazer meio junto, sabe? Se você precisa responder um e-mail para um cliente e mandar um orçamento para o outro, e as atividades, né, apesar de serem clientes diferentes, o objetivo é o mesmo. Então, assim, vão agrupando as atividades semelhantes dessa sua lista. Coisas da casa também, por exemplo, arrumar a mochila das crianças. Eu não sei se vocês colocam isso. Arrumar diariamente para as mães que estão colocando os filhos na escola, né? Toda a minha solidariedade a esse momento, às milhares e milhares de mães e famílias que os seus, que as escolas não foram consideradas ainda serviço essencial e levado isso como realidade. Graças a Deus, na minha cidade, as crianças estão indo à escola. Então, se arrumar a mochila das crianças, né? Colocar lá todo o seu... organizar a mochila das crianças e separar o uniforme. Enfim, agrupe atividades semelhantes. 4. Dica número 4. Estime o tempo. Quando você tiver mais ou menos toda essa lista, meio já assim que você já está visualizando, comece a estimar o tempo que você vai levar para fazer cada atividade, sabe? Tem assim, ó, tem a questão que... Não esqueça de ter essa visão aqui que eu vou falar para vocês agora, ó. Uma dica sobre a dica. O que é compromisso? O que é tarefa? Compromisso é uma atividade que você vai levar mais de 15 minutos para fazer. Uma tarefa é uma atividade de menos de 15 minutos. Então, assim, quando você for começar a fazer a sua organização... Né, e for ir pro próximo, né, lá na frente, se você for distribuir isso, procura não colocar muito compromisso, tarefinha. Então, tipo, tenta distribuir compromisso com as tarefas, sabe? Então, compromisso, né, eu preciso fazer supermercado. Você não vai fazer supermercado em 15 minutos. Então, ele é um compromisso seu, né? Uma tarefa, eu vou ter que recolher a roupa. Então, normalmente, isso é rápido, então, né, uma tarefa. Então, você vai distribuindo isso ao longo da semana, tá? Aí, eu não sei, Ju, eu não sei o tempo que eu levo pra fazer as coisas... sabe, gente, a gente tem sempre mais ou menos uma noção. E não esqueça, tudo é por tentativa e erro, você vai começar. Então, você chega ali, isso aqui eu levo mais ou menos 5 minutos pra fazer, aqui eu vou precisar de uma hora pra resolver isso aqui. Então, você vai mais ou menos organizando e quando acontecer, você vê se você chegou perto disso ou não. Até porque não é uma prova pra ninguém, né? Então, você vai organizando mais ou menos o seu tempo quanto a isso, tá? Dica número 5. Essa é de extrema importância, tá? Não esqueça... Eu vim até pertinho aqui, ó. Não esqueça nessa lista, pelo amor de Deus, de atividades que você vai fazer, que vai fazer você atingir as suas metas de vida. Então, por exemplo, se você botou lá no Réveillon, isso a gente já conversou que essas metas são meio, né, enfim, mas se você fez lá na sua meta de ano novo, que esse ano você gostaria de emagrecer, quais são as atividades que você vai fazer que vai te levar a emagrecer? Essas atividades, elas têm que estar nessa lista. Então, seja essa atividade, fazer uma atividade física, seja consultar um nutricionista, seja preparar suas refeições, tudo isso tem que estar nessa lista. Se numa das suas metas é se desenvolver melhor, ter um desenvolvimento, enfim, da sua inteligência emocional, e é uma das suas, porque assim, essa é a meta, né? Desenvolver a minha inteligência emocional. Como? Eu quero ler 15 livros por ano, 10 livros por ano. Eu quero outra meta, quero ler mais. Então, nessa sua lista tem que estar ler 30 minutos. Por exemplo, eu sou uma meta que tá na minha meta, na minha lista, ler 30 minutos por dia. Então, não esqueça, porque o que acontece? A gente faz aquelas metas de ano novo que parece uma montanha, e aí tu quer mover a montanha, só que tu vai mover a montanha como criatura? É com pedrinha. Pega pedrinha um dia, leva pedrinha pra lá. Pedrinha daqui, pedrinha pra lá. Todos os dias, ok? Então, essa é a nossa dica número 5. Deixa eu ver se eu coloco... Outra coisa que, por exemplo, passar mais tempo com meu filho. Se essa é a sua meta, ter tempo de qualidade com seu filho, você precisa estabelecer na sua lista brincar com a Maria Luísa, brincar com o Gustavo, ter tempo exclusivo com o Gustavo. Isso tudo está na minha lista de tempo, né? Isso só para vocês terem uma ideia das quantidades de coisas. Isso da minha lista de metas. A minha lista de metas é gigantesca, só para vocês terem uma ideia. Me empolgo. Beleza, agora essa aqui é polêmica. Sexta dica: estabeleça rotina para criança. Criança precisa ter hora para dormir, para acordar, para comer, para tomar banho. Rotina, nós já conversamos isso também, acho que uma das primeiras lives. Quem é lá quem é o seguidor? Eu já posso falar isso? Ainda não, né? É pouco tempo, né? Enfim, seguidor dinossauro que viu nas primeiras lives, sabe? Criança precisa de rotina. Rotina traz previsibilidade. Previsibilidade traz segurança para as crianças. Outra coisa. Criança precisa dormir cedo, até 9 horas. Por quê? Bom, vou falar leigamente. Tem a questão hormonal, a criança precisa dormir pelos hormônios do crescimento, né? Então até 9 horas é um horário que ela vai pegar bem ali o pico do hormônio, que agora me fugiu o nome do hormônio agora, enfim. Mas enfim, ela precisa até 9 horas estar dormindo. Outra coisa, criança que vai dormir 10, 11, meia-noite, além de ser prejudicial para ela, porque ela vai dormir às vezes até mais tarde no outro dia, né? Isso bagunça toda a questão hormonal. Você e seu marido precisam ter vida adulta. Vocês precisam ter um tempo para vocês sentarem e conversar sobre o dia de vocês. Vocês precisam sentar e namorar. Vocês precisam assistir um filme. Você precisa dormir se você tiver vontade. Então você precisa ter um tempo de vida após isso. Então, criança precisa dormir cedo. Criança precisa ter hora para acordar? Sim. Digo hoje o que aconteceu com vocês. Fiquei com preguiça de acordar as crianças. Fui deixando. Maria Luísa normalmente acorda às 7 horas. Hoje, por um milagre de Deus, ela foi até 8h15 porque eu acordei. O que aconteceu? Estragou o dia inteiro dela. Então, assim, ela precisa do horáriozinho dela acordar. Porque daí, com o horário que ela acorda, tem a hora que ela toma a frutinha dela, a hora que ela vai passear, as coisas vão acontecendo e a casa vai funcionando. E a coisa, tu vai vendo assim, quando tu vê aquela engrenagem acontecer, te dá uma sensação de produtividade tão grande, uma energia, sabe? Tão, assim, poderosa, que é necessário, ok? Então, a dica número 6, estabeleça a rotina das crianças. Dica número 7, com tudo isso que eu falei em mãos, que na realidade é uma lista até agora, certo? Uma lista com as coisas organizadinhas ali. Bom, porque interessa. Faça a sua agenda. Como, Júlia? Normalmente uma agenda semanal, tá? Uma agenda que você tenha a visão semanal. Pode ser digital. Eu uso a digital. Eu uso a agenda do celular e no Google Agenda, né? Na realidade, no meu celular, é o celular do iOS, mas ele conversa com o Google Agenda do computador. Então, durante a semana, as atividades de trabalho, inclusive, estão colocadas no Google Agenda, né? Ou um planner, né? Normalmente, aquelas agendas físicas que a gente vai passando, assim, normalmente por páginas, né? Eu não gosto muito porque eu gosto de ter uma visão de dias adiante, tá? Por causa do próximo passo, que depois eu posso explicar pra vocês um pouco melhor. Mas assim, você vai tendo uma visão da sua semana como um todo, sabe? Porque daí você, tipo, nada é fixo. Então já vamos juntando, então, a dica número 8 que eu vou dar pra vocês. Conte com imprevistos, né? Eu acho que essa é uma dica, não só, é uma dica pra todo mundo. A vida de todas as pessoas, a gente conta com imprevistos, né? Todo mundo pode ter um imprevisto, enfim. Então, assim, não adianta querer socar de coisa na sua agenda, de coisa pra você fazer, que acontecer qualquer coisa, toda a agenda vai pro buraco. Então, deixe algumas folgas de horário pra que você, por exemplo, na segunda-feira você tinha programado fazer uma atividade, tava programada a sua atividade física, no final da tarde, a escola ligou. Eu não gosto do exemplo da escola, porque eu tenho muita gente me assistindo aqui que os filhos não estão na escola. Mas enfim, vamos usar qualquer imprevisto. Você furou o pneu do carro, tá? E você não conseguiu ir na academia naquele horário, teve que resolver qualquer outra coisa. Então você consegue às vezes transferir. Por isso também a visão de mais, no mínimo de 3 dias, tá, gente? Uma visãozinha de 3 dias. Eu gosto da visãozinha de domingo a... De segunda a domingo, assim, pra gente ter uma visão completinha. né? Mas assim, uma visão no mínimo para 3 dias para tu saber que tu qualquer coisa tu pode puxar uma atividade para lá. Ou então assim, não vai dar para fazer a atividade que tu tinha planejado hoje aqui, mas eu consigo mover essa a de quarta-feira, hoje é segunda, né? Eu consigo trazer para hoje, eu consigo trocar, então é bom ter essa visão. Então, agenda e planner. Essa era a oitava, né? Então, para contar com os imprevistos. Mas eu quero dar uma dica extra, que agora que me veio na cabeça, que eu devia, que é, ai, tchau, como que eu vou montar essa agenda, criatura? Como, né? Vou dar uma dica extra, depois vocês, ó, eu ia dar 10 só dica, mas eu não sei, eu gosto de ensinar as coisas bem ensinadinho, então não adianta, depois eu me perdi nas contas ali, vocês coloquem mais algumas contas, tá? Mas nós já tava no oitavo, então a nona dica agora, tá bom? Nona dica, Júlia, por onde eu começo a minha agenda? Pelos compromissos das crianças. Normalmente, como as crianças têm... Se elas têm uma rotina, e rotina é vida, que a Thay escreveu agora aqui nos comentários, rotina, ela salva a nossa vida, enfim, né? Comece pelos horários das crianças. Ah, essa hora ela tem uma seguinte atividade, tem que resolver tal outra atividade. Então, assim, como eu espero que todos voltem às escolas o mais breve possível, vou dar um exemplo da minha. No período da manhã, que eu fico exclusiva com as crianças, eu tenho os horários de passeio, eu tenho os horários de fruta da Maria Luísa, porque como ela é bebê ainda, os horários são mais rígidos, assim, né? O Gu já é mais flexível. Mas, por exemplo, o horário da soneca da Malu é seguido pelo horário da minha hora exclusiva do tempo de qualidade com o Gustavo. E assim vai indo, né? Conforme os horários vão acontecendo. Então, assim, eu coloco primeiro todos os horários das crianças e aí vou estabelecendo. Procuro colocar algumas atividades urgentes, assim, vou colocando, ó, isso é urgente. Isso também vale daí. Ai, meu Deus, eu vou dar 20 dicas aqui pra vocês. Tá, não tem problema. Também é bom colocar a diferença entre urgência e importância, né? Eu coloquei até no feed, se vocês forem ver, atividades urgentes, né? Que se a gente faz só uma lista à toa e não organiza, nós vivemos de apagar incêndios, né? Que vivemos de fazer atividades urgentes, não fazemos o que é importante. Só fazemos o importante quando ele se torna urgente, né? Então, bora lá. Vamos voltando lá. Essa já era a nona com a décima. Nona com a décima já. Alguém já tá contando aí, mas já era a nona com a décima, já, essa dica, né? Agora eu já tô indo, eu já tô dando dica extra, tá? Já vou pra dica 11, tá? Pelas minhas contas, 11, tá? Alinhe expectativas. Então, assim, como é que a gente faz na nossa casa? Eu monto a minha agenda e minha organização, o Ricardo monta a agenda e organização dele. Ele possui horários mais... Eu possuo horários mais flexíveis, ele um pouco... Ele possui horários rígidos, né? Do trabalho, reuniões, coisas que envolvem muitas outras pessoas. Então, ele tem muito mais rigidez, muito maior de horários. Então, mas montamos nossas agendas, sentamos e o pau come. Aí começa a brigaçada, brincadeira, gente. Aí a gente discute, aí a gente conversa. O Gustavo tem tênis, como é que vai fazer? Quem leva no tênis? Tá, e o supermercado, como é que nós vamos fazer? Tu leva na escola e eu busco na escola? Beleza, ó, esse horário eu tenho uma reunião. Se acontecer, por exemplo, como estamos dois em home office, tocou o interfone. Gente, é muito importante. A gente não pensa, às vezes, nas menores coisas. Toca em telefone, os dois home office, os dois no quarto, cada um no seu escritório, trabalhando. Toca em telefone, porque chegou uma encomenda, quem é que vai? É bom, é importante a gente ter tá alinhado nesse nível, assim, né? Tipo, agora eu tenho uma reunião super importante, então, se tocou o telefone, a pessoa já sabe que é ela que tem que atender o telefone. Inclusive, aconteceu essa semana, a vizinha pedindo uma colher de margarina, e foi o Ricardo que foi entregar. Então, alinhe expectativas. Isso é pra vida. Converse, escute o que eu tô pensando. Ninguém tem obrigação de adivinhar nada. Eu já falei sobre isso, acho que na última live foi exclusiva sobre alinhar expectativas, né? Fala pra pessoa, diga o que você quer, diga. Ela vai te dizer, converse, alinhe, escute também. Isso é muito importante. Nós temos, nós mulheres, principalmente, falando, porque a gente aguenta às vezes, muitas vezes, e quando fala já se trampou tudo, né? E, ai meu Deus, dica 12, que eu olhei agora que lembrei. É uma dica importante que você pode fazer: um crossover de papéis. Como assim? Deixa eu explicar pra vocês. É, lá na sua lista tá que você quer ter um tempo de qualidade com seu filho, mas essa semana tá impossível, você tá atochado de coisa. Por que que você não pega e você precisa ir ao supermercado, certo? Aí transforma essa ida ao supermercado em um passeio com a criança, né? E você vai conversando, já vai na sua cabeça que mudando isso, sabe? Ah, agora eu vou levar, nós vamos ali e tal, então vamos ao supermercado juntos. Ou assim, é, eu tava, a minha atividade física, ela tava, eu amo academia, eu voltei recentemente a fazer musculação, que é a minha paixão, né? Mas eu não tava conseguindo fazer a musculação por problemas de cansaço mesmo, que eu estava acordando muitas vezes de madrugada, então meu corpo não estava aguentando. Mas eu não estava parada, porque o meu momento de passear com as crianças de manhã, a gente fica caminhando, eu empurrando o carrinho mais de 30, 40 minutos passeando pela redondeza. Então, é um crossover de papéis. A minha atividade física que eu tinha programado diária estava acontecendo junto com o meu momento de passear com as crianças, o nosso momento de qualidade. Então, tente sempre que possível fazer isso. Se está muito difícil ter... Ah, eu não consigo fazer... não consigo ler, já é mais, um pouco mais complicado de fazer com outras coisas juntos, né? Mas é exatamente isso. Ah, eu não consigo ter um tempo exclusivo com o filho. Sabe? Tenta assim, ah, então hoje tu vai no mercado com a mãe. Ah, ou então, ah, hoje nós vamos dar uma voltinha. A mãe tem que ir lá fazer não sei o quê. Então, vamos... Né? Todo sábado de manhã, que na nossa casa é um momento exclusivo do Ricardo com o Gustavo. Então os dois saem, aí vão fazer atividades dos meninos. Ah, comprar coisas, às vezes queimar uma lâmpada da casa, então eles vão juntos lá comprar. Então coisas assim, entendeu? Dica 12, gente! Boa, boa, amor, lembrou. Escutar podcast quando treina. E sabe o que é melhor? Escutar o arroba JuloCast quando treina. Ah, para, né? Desenvolvimento. Boa, marido. Ó, desenvolvimento, né? De inteligência emocional e gestão do tempo e tudo. Enquanto você tá lá na academia, crossover de papéis. Muito bom. Adorei, marido. Obrigada. Dica 13. Gente, vocês estão muito assim, ó. Já estão... 13 dicas? É... Dica 13, tenha um planner familiar visível. Ô Ricardo, você não alcança aqui pra mim o planner familiar pra mostrar pra eles como é que é? Por favor, eu não vou conseguir pegar agora aqui. Queria só mostrar pra vocês como é que é o meu, nosso planner familiar. É... Obviamente, é um planner onde a gente coloca todas as atividades das pessoas... Tá? E não tem, não é uma coisa aprofundada, mas tá à vista de todo mundo, sabe? Pra tu saber, assim, bom, é um médico que tu vai ter, é um dentista, é uma reunião importante, que como a gente tá em home office, é importante saber, como eu falei pra vocês antes. Então, assim, é onde a gente coloca, eu não preciso ter acesso à agenda, toda a agenda do meu marido, ele não precisa ter todo acesso a toda a minha agenda, né? Mas essas informações, porque senão tu esquece, né? Certo? Durante a semana, tu não... Né? Tipo, aconteceu um milhão de coisas, tu não ia lembrar que teu marido tem uma reunião naquela hora, então isso precisa estar ali. E a gente tem um planner familiar bem bonitinho, assim, que tá na nossa cozinha. Então a gente escreveu ali com as cores, cada cor representa a atividade da Maria Luísa, a atividade do Gustavo, a atividade do Ricardo, a atividade da Júlia. E aquilo tá escrito ali pra todo mundo ver. E é muito bom. Porque tu não se perde, né, naquilo, assim, então funciona. Ter um planner familiar é salvador, eu diria. Sim, assim, uma esclarecedora, assim, do negócio. E por fim, que seria a minha dica extra, eu coloquei no meu papelzinho como dica extra. Só que eu já dei aqui 700 dicas extras, nós já estamos na 14, eu acho, para 10 dicas, eu já dei 4 extras. Muita dica já. Ai, ai, tenho que cuidar, porque se eu não entrego todo o jogo de cara já. É, a dica extra que eu vou dar para vocês, por final, a 14ª dica, é que você não vai fazer tudo isso que eu entreguei para vocês de primeira. Você não vai conseguir fazer. Tá, Júlia? Tá, e agora pronto, joga tudo pro alto. Aquele meme do computador assim, joga tudo pro alto. Você não vai conseguir fazer. Gente, pensa o seguinte, você precisa exercitar esse músculo, certo? A organização e gestão do tempo, pense como exatamente isso, como um músculo que você vai desenvolver. Você não vai aprender e vai ter a agenda dos sonhos toda... A minha agenda, ela não é perfeita. Ela tá em eterno desenvolvimento. Mas eu sempre, desde a primeira vez que eu resolvi fazer, porque eu já vou adiantar pra vocês, a primeira vez que vocês fizerem uma agenda, vocês colocarem, primeiro que dá um... uma agenda, né? Uma coisa assim, parece que fica oficial o negócio, sabe? Primeira vez que você fizer uma agenda, você vai enchê-la de coisas. Você vai achar assim que você é super poderosa e que vai fazer 1 bilhão de coisas. Você não vai conseguir. Aí que mora o perigo. E aí, por isso que eu quero deixar bem claro, pra encerrar aqui, eu quis falar isso. Se na semana passada você tava toda enrolada, se você passou o seu tempo sem perceber, você vive naquela angústia, naquele sentimento de correria, naquela coisa que você não consegue fazer nada, que você não dá conta de nada. E essa semana você fez um pouquinho a mais, 10%, você conseguiu ter um pouquinho de organização. Gente, pense como positivo, você já evoluiu. Semana que vem você faz mais um pouquinho mais, você já tá 20%, 30%. E você vai aprendendo. Daqui a pouco você vai saber ainda. Já tô botando essa atividade aqui nessa hora, porque eu não tô disposta pra fazer. Ou aqui não funciona, eu queria entregar... estender roupa nessa hora, ou eu vou querer... Ah, ou então assim, não adianta eu colocar aqui na minha agenda o horário pra brincar com as crianças às 7 da noite, porque já tá todo mundo podre de cansado do dia, aí eu já tô sem paciência. Então assim, você vai começar a se observar, isso falando por experiência própria, final do dia pra mim, eu já estou muito cansada. Então assim, eu sou... Pra mim, de manhã eu sou plena pros meus filhos, né? Então eu sei que tem que ser pela manhã. O horário que eu estou com eles, que eu estou assim, estou com eles, literalmente feliz e entregue, é no período da manhã que eu estou teoricamente mais descansada, né? Então eu tô... tá ali. Então assim, cada semana você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai cada vez melhor, você vai aprendendo e você vai conseguir, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas 14 dicas. Ai, que sacanagem, hein, gente? Das nossas 14 dicas que eu acabei dando aqui, me empolguei, pra gestão do tempo e produtividade. Eu gostaria muito que vocês começassem a aplicar essas coisas na vida de vocês, porque eu percebi a transformação disso tudo na minha vida. E aí agora eu quero ver mais e mais mulheres tendo o controle, sendo senhoras do seu tempo, para poder dominar e fazer tudo isso que vocês querem. Então, sim, na hora que você for fazer a sua lista, coloca lá, fazer a minha unha. Sabe? Arrumar o meu cabelo, se isso é importante pra você, tá bom? Não se negligencie, coloque você como prioridade, coloque você como na importância que você merece, ok, meninas? E meninos que estão me assistindo também, que eu tô vendo tem alguns meninos, tá bom? Não sei se tem algumas dúvidas, deixa eu clicar aqui, não tem, eu tinha deixado uma caixinha de pergunta, mas foi muito em cima da hora, né? Vou colocar amanhã, então, como é você querida, vou botar fazer um postzinho amanhã com essas 10 dicas que eu coloquei aqui. Essa live vai ficar salva também. E eu estou à disposição sempre para ajudar, para qualquer dúvida que surgir. Gostaria muito, quem começar a fazer um planejamento, me marca, me manda, qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Desejo a todos uma feliz Páscoa, que Deus os abençoe. Lembrem sempre que esse é um momento, né, de celebrar e de agradecer àquele que veio aí para, que deu a vida para nos salvar, não é mesmo? Que veio o amor, que veio trazer o amor, como eu falei para o meu filho, né? Deus mandou seu filho para nos ensinar o que é o amor. Então, boa noite, feliz Páscoa para todo mundo e até qualquer hora. Até mais!